Salve, dudes! Aqui é o Rafael e frequentemente eu ouço a pergunta: você só dá aula ou você também trabalha? Porque ninguém acha, cara, ninguém acha que dar uma hora de aula é difícil, cara, mas é foda.
Ah, mas não é não, né?
Ah, é.
Nenhum nem outro, na minha concepção.
Quando você tem aqueles assim... meus alunos maravilhosos, amo vocês todos, alunos. Beijo.
Que falso.
Salve, dudes, eu sou o Andrei e o meu trabalho já me levou a uma boca de fumo.
Ah, cara, essa história é fantástica, fantástica.
Comprou alguma coisa pra gente?
True story.
Não, eu fui prender.
Ah, olha isso, cara, a moral desse menino.
Isso, cara, repórter investigativo.
Polícia. Salve, dudes, eu sou o Matheus Dude e eu sou o estagiário. Estagiário não tem vida.
Não mesmo.
Não, nem trabalho, nem salário, nem férias, nem décimo. Tem nada, estagiário. Tem que ter nada mesmo, não.
Estagiário só porra, se fode. Não.
Inclusive, tô despedido.
Ele mesmo se despediu.
Cuidado que se Daniel Caneiro, Monique Lopes, ouvir isso daí, ferrou.
Fala, dudes. Aqui é o Juan e eu já cansei de falar que eu faltei no dia anterior porque minha avó morreu.
Dona Glória, olha isso, Dona Glória!
Dona Glória tem mais vida que 20 gatos, né?
Já matei tanta avó, cara, que você não tem noção.
Caraca, muito bem, galera. História de trabalho, onde você vai conhecer o lado sério desses dudes aqui. Ou não, né? Antes tem eles, os de sempre, aqueles que nunca faltam ao trabalho. Os e-mails!
É, garoto, sempre aí.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site.
É isso aí, meu amigo Rafael Marques, dessa vez acertando de primeira!
Dessa vez sem erro!
Ai, você
tá comemorando isso agora, cara.
Você achou que eu não ia perceber, Rafael? Ai, ai. É isso mesmo, meu amigo Rafael. Estamos aqui nesse momento em que os dudes nos contam, né, as suas histórias, os seus causos, abrem o coraçãozinho, né, aqui no Dudecast pra poder, né, interagir, pra poder fazer esse momento bem bacana com a gente aqui.
E é muito fácil de participar, né, meu querido André? Tem formulário no site, cara. Porra, não tem coisa mais fácil. Mas você tá na rua agora, tá andando na rua com 3G, tá potente. Vou mandar um e-mail, como é que faz? Beleza, contato@thedudes.com.br ou dudecast@thedudes.com.br. Manda o seu e-mail, manda o seu feedback, manda o seu sua crítica ao Juan, que tá aqui do meu lado.
Sempre importante dessa vez, acontecer.
Ai, ai. É facinho de participar, né? E a gente adora esse momento, é muito bom. Estamos sempre suando à espera de novos e-mails.
como sempre suando. E também eu tenho outro recadinho, né, dudes? É claro que é aquele momento das 5 estrelas, aquele momento em que você se sente, né, um avaliador, um jurado do The Voice. Você vira a cadeira pros dudes, dê 5 estrelas pra gente lá no iTunes, pra você que usa aí a plataforma iOS.
Ajude a espalhar nossa palavra por aí, né?
Muito bem, Rafael. As 5 estrelas lá no iTunes ajudam, né, a palavra dos dudes a chegar pra mais gente, espalhando a palavra aí por mais dudes, por mais pessoas, aumentando, né, esse movimento, essa família que vem se formando, a família dos dudes. E olha, muitas coisas estão por vir. Aquele negócio lá do amigo, do dude indica o amigo, tá valendo ainda. Vocês têm que indicar a galera pra promoção, pá, foda rolar. Indica aí pra mais dudes, né, estarem entrando nesse movimento aqui do Dudecast.
Por falar em expansão do Dudecast, não custa lembrar do Jornal dos Dudes, que está a todo vapor, postando notícia todo dia, toda hora. Tem as nossas colunas. Hoje, na data de publicação desse Dudecast, 13 de abril, segunda-feira, já temos a minha segunda coluna. Uhul! Sala do Rafa, número 2, que você já deve estar lendo aí, ou já leu, enfim. E durante essa semana aí, todos os dudes vão escrever, então fica por dentro, tá muito legal. A galera tá mandando feedback maneiro aí, Jornal dos Dudes.
É, rapaz, novidade, conteúdo, participação, interação, esse é o The Dudes que você tá acostumando, né, tá se acostumando a acompanhar. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode pular para o minuto
15 minutos e 30 horas extras.
Vamos então começar essa leitura de hoje com o Pedro Nina, que tem 18 anos e o cotovelo continua seco. Time Cotovelo Seco! Ele começa esse Ele começa esse e-mail aqui da seguinte maneira. Olá, dudes! Vindo aqui mais uma vez para tomar um pouco do seu tempo, não tenho nenhuma história de fobias, pois nenhuma barata vive muito tempo perto de mim para que possa virar uma história de vida. Olha aí, rapaz, o exterminador das baratas.
Que nem eu quando era criança.
Que nem você, Rafael. Passei apenas para deixar duas imagens em homenagem ao Rafael e avisar que vou divulgar o Dudecast, porque quero ganhar essa promoção que nem saiu ainda. Um abraço e continuem com o bom trabalho. Pedro Nina, ó! Você está de parabéns.
Pedro Nina está de parabéns, só não está de parabéns por essas imagens aqui que ele mandou, cara. Link no post. Só porque é pros dudes, cara. Porque que nervoso que me deu de ver isso aqui, cara. Pelo amor de Deus.
Trocando um pouco, o Rafael foi pegar uma água e enquanto isso, outra pessoa assumiu o microfone. Alô, Juan?
Opa, sou eu.
Que delícia! Juan Linhares na leitura de e-mails. Eu fico animado com esse momento.
Eu raramente participo, tá vendo? Só eu vim aqui agora fazer um featuring com vocês aqui, né, galera?
Vem, meu Wiz Khalifa.
É isso. Wiz Khalifa.
Meu pitbull. Meu Timbaland.
Cara, o Rafael tá aqui do meu lado, ele tá se matando de rir aqui, cara.
Faça o seu adendo, seu coisudo.
Eu vim fazer... Seu coisudo, que ótimo. Eu vim ler aqui o e-mail do Bernardo Caula, este que pediu pessoalmente pra que eu lesse o e-mail dele. Sim. Ele odeia vocês.
Ah, percebi, né? Percebi.
Olha só, ciúme, viu? Ele pediu pra que eu lesse o e-mail dele e eu vim aqui participar da leitura, fazer esse featuring novamente, né? Eu sou o Timbaland, pra poder ler o e-mail do garoto. Bernardo Caula, 16 anos, estudante. Salve, dudes! Primeiramente, parabéns pelos podcasts que, sem dúvidas, fazem todos os ouvintes se interessarem e caírem na gargalhada. Em segundo lugar, gostaria de avisar ao Juan que seu horário na manicure foi devidamente agendado no horário combinado. Um abraço aos dudes! Ele aí fazendo um comentário sobre o Dudecast, sobre...
Heterossexualidade,
né? Lembrando aí que eu disse que quando eu era adolescente eu fiz as unhas, né? Muito bom, Bernardo. Muito obrigado. Pode deixar que eu vou comparecer ao horário agendado. Deixa comigo.
Juan vai tirar a cutícula, senhores. E dói. Dói pra cacete.
Vou tirar um bife. E como eu sempre faço, galera, eu quero fazer um adendo aqui.
Opa!
Até
nos
e-mails eu vou fazer um adendo. Por favor, leiam a coluna do Ru.
É propaganda, é jabá. Jabá cast nos e-mails agora. O Rafael já falou, exatamente. Daqui a pouco aparece o Dude.
Do lado do Dude brota, né? Toda sexta-feira, adendos do Ru, confiro.
Inclusive, adendos do Ru, eu compartilho de todos, né? Mas é que eu fico com mais expectativa, admitir.
Olha só. Todos vão te odiar, Andrei.
Como eu sou falso.
Tudo de bom odiar você.
Como
você
eu sou falso.
Ainda mais comigo, né, Andrei? Por favor, né?
Tchau, Juan! Depois dessa participação do nosso Timbaland, né? Do nosso Wiz Khalifa e também do nosso Pitbull Juan, traz de volta o espírito de porco do Rafael pra esse e-mail. Tá ele aí de novo. Rafael, venha. Venha, Rafael. Vem, Baiano.
Assumi o microfone para o e-mail mais do que especial do Henrique Henner.
O mitoso.
/ Henrique. Fala, dudes! Meus medos não são descontrolados o suficiente para serem considerados fobias, mas tem alguns medinhos. Não costumo me envolver em brigas, mas se alguém quiser me vencer em uma, basta apertar o meu pescoço de alguma forma para tentar me sufocar. Tenho verdadeiro pavor de mata-leão ou algo do gênero. Parece que minha cabeça vai explodir.
Porra! Ele não pode conviver com o Matheus.
Não mesmo, cara. Filmes de terror, pra mim, podem até ter o Satanás chupando picolé de kiwi de cabeça pra baixo dançando axé.
Puta meu Deus, que Deus pariu, caralho!
Eu posso me assustar, mas não fico com medo. O que me... Porra, cara, mas... Caraca, cara. Adorei. Eu tô imaginando a cena agora. O que me aterroriza de verdade no filme são criancinhas no corredor segurando bonequinhas e cantando uma musiquinha de niná.
Ah, não, cara, para, porra.
Caraca, o que me leva a crer que eu tenho aquela tal de automatonofobia. Bonequinhas, não. Simplesmente não. Se bem que assisti a Annabelle de boas e até achei graça da reação da galera. Realmente a Annabelle é horrível, gente. Mantenho um ótimo trabalho que me ajuda a procrastinar depois do almoço. Um abraço no coração de vocês. Valeu, Henrique Henrique.
Uma instituição dentro do podcast já, esse menino. Vamos então, Rafael, para um e-mail de Leonardo Bocnia, 15 anos, Campo Largo, Paraná. Inclusive, Leonardo, o planejamento é ir para Curitiba esse ano e vamos mandar uns e-mails aí, porque você conhece a região, pode indicar aí os melhores caminhos das baladinhas pros dudes. Mas enfim...
Inclusive, nos hospedar na casa dele, né?
É, pra não pagar hotel também, tem isso. Fala, dudes! Ouvindo um excelente podcast sobre fobias, lembrei de algumas das minhas fobias. Sou o que chamam de cagão. Ah, Leonardo!
Tamo junto, Léo.
Bem-vindo ao clubinho, bem-vindo ao clubinho. Bonecas ou automatonofobia, morro de medo de bonecas.
Caraca, bonecas, morro de medo de bonecas.
Essa fobia nasceu quando eu era uma pequena criança na casa de minha titia e eu dormia no quarto da minha prima, que era apenas um bebê. O quarto era decorado com bonecas por todos os lados.
Meu Deus, cara.
Malditos sejam.
Não importa pra onde você olha, elas estão te olhando, né?
Elas estão te olhando, cara. Caraca, caraca, meu Deus do céu. Malditos sejam esses pais malucos. As bonecas, todas cara, com olhos de vidro brilhantes encarando o nada. Nossa. Essa noite foi o suficiente para me traumatizar a vida toda, o que acarretou numa trollagem dos meus amiguinhos. Vamos ver. Vamos ver. Eles disseram o seguinte: vamos assistir Invocação do Mal? Maldito seja aquele filme. Gritei, vomitei, desmaiei. Tudo nesta mesma sequência lógica. Aquele filme. Fiquei tão traumatizado que tive que assistir um filme da Disney pra dar uma esquecida. Um delete naquela boneca maldita.
Quem nunca, né, cara, vê um vídeo de terror, um troço assustador e depois pensa em ursinhos carinhosos, né, cara?
Dumbo.
Dumbo é foda.
Enquanto assistia e tinha ataques, meus amigos que já tinham assistido o filme riam feito uns desgraçados. Ah, amizade.
Esses aí devem ser seus melhores amigos mesmo, cara. Porque amigo não faz isso. Melhor não. Amigo que faz.
É, o melhor amigo que faz. Coloca duas fotos de boneco, né? Duas fotos de palhaço na capa do episódio. É, amigos são assim. Uma barata em desenho apenas. Amigo é assim.
É claro.
Melhor
claro.
Amigo é assim. Ele continua. Minha família é campeã de fobias estranhas. Puta que pariu, vamos ver. Minha mãe tem medo de sapos. Minhas primas, todas, morrem de medo de peixes. Sim, peixes. E minha isso, tia... Não sei, como assim, cara? Imagina a Semana Santa na casa dele, Rafael.
Porra, não dá Semana Santa, não dá lá. Não, não funciona.
Não, não tem
funciona.
Semana Santa lá. E minha tia tem medo de ratos. Ai, senhor do céu. Agora um recado para o Rafael. Aí eu faço um adendo, meu querido Leonardo Bocnia. O seu e-mail só entrou nessa leitura porque eu intercedi, porque eu pedi muito, porque assim, eu tive que sensibilizar o coração de Rafael Marques. Porque Rafael, o nosso, é com PH e você mandou com F.
Com F. Cara,
Rafael
nossa,
ficou...
Só passou por causa do Andrei.
Louco. Rafael ficou louco quando ele leu esse. Não vou botar. Esse e-mail não vai entrar. Ele me chamou de Rafael com F. Não vai entrar, não. Tá. Só pra deixar bem claro. Rafael, nosso Rafael aqui é com PH. É bizonheira do Rafael.
Você deve muito ao Andrei, Léo. Léo, você deve muito ao Andrei.
Muito bem, muito bem. Ele diz o seguinte. Agora um recado para o Rafael com PH. Existe uma safe house que quase não tem baratas. Se chama Campo Largo, que é 20 quilômetros de Curitiba. Aqui não temos barata, e sim as queridinhas aranhas marrons. Mil.
Nossa senhora.
Caraca, aranha marrom, velho.
Cara, eu não sei, mas olha a combinação. Quase não tem barata e a 20 quilômetros de Curitiba. Podemos considerar, cara. Aranha, não tem problema. O problema é barata.
O seu problema é barata, Rafael.
Meu problema é barata.
Entendi. Ele finaliza da seguinte forma. Quero parabenizá-los pelo incrível podcast e comunicá-los que já indiquei para 10 amigos. 3 ouviram e disseram que o Dudecast é foda! Puta que pariu, cara!
Aí, Léo, Pô, parabéns, tá? Perdoa, até esqueci perdoa, Rafael com F, porque perdoa, é a primeira vez.
Perdoa, menino, Rafael.
Dessa vez eu perdoei.
Continuem com um ótimo trabalho e um abraço para vocês, dudes. Um abraço, Leonardo Bocnia. Rafael.
Oi.
Isso aqui é trabalho.
Isso aqui é trabalho. Putz, se é, né, cara?
Vamos então ouvir esse episódio bacana dos dudes falando um pouquinho das suas atividades, né? Como os dudes ganham o dinheiro, como eles vivem a vida. É, vai ser bacana, né, Rafinha?
Pô, vai ser uma maravilha, cara. A gente ainda ganha pra isso, né, cara?
É, a gente ganha pra isso. E se diverte.
Nossa senhora. Adorei, adorei. Vamos lá, galera.
Vamos ouvir então os trabalhos dos dudes. Se somos Hércules, 12 trabalhos dos dudes? Não sei. Vamos ouvir o que é.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak. And the back that's strong, you load 16 tons.
Nada melhor pra começar esse papo do que descobrir como é que os dudes entraram em seus respectivos empregos, né? Nenhum dude aqui é vagabundo, todos os dudes já trabalham há um tempo considerável, menos o estagiário do grupo, né? Então, vamos começar por quem mais se ferra, né? O estagiário, como é que tu entrou no teu emprego?
Antes do dude começar a história dele, a gente tá falando aqui que ele é estagiário. Será que ele foi um estagiário que lançou a necessaire do Andrei no site?
Olha só!
Olha
a polêmica!
Trabalha, vagabundo!
Então, galera, o caminho para virar um estagiário foi assim. Eu já malho há muito tempo e eu conheço o dono lá da academia, ele é amigo meu e tudo mais. E ele sempre me zoou dizendo, ah, você ainda vai trabalhar comigo? Porra, Matheus, tu ajuda direitinho aí, olha só, meu estagiário. Ficava falando essas porra assim. E aí, eu tava fazendo direito, não tava gostando da parada e tudo mais. E eu saquei que eu gostava de mexer com a parada da academia mesmo. Então eu entrei no curso de educação física e agora eu sou estagiário lá, há um mês ou dois.
Ganha pouco e trabalha muito.
É normal.
Sim, é experiência, né, cara?
É verdade. Uma vez eu ouvi uma frase, cara, que você, na época que é estudante, assim, que faz estágio, não vale o dinheiro. Tudo bem, a não ser que você esteja num caso de precisar urgentemente, mas o dinheiro não vale a pena. Vale é o que você conquista mentalmente, né, cara? A experiência e tal. E engordar o currículo, que é o grande objetivo nessa época, né?
Entendi. Isso tudo e o dinheiro.
O dinheiro não pode faltar, senhor.
Trabalha, vagabundo.
Falando ainda de estagiários, temos o caso do Juan, né, Juan? Que era um estagiário junto com 15 ou 16 pessoas, ele foi o único, não foi? Algo assim?
Big Brother do lado da empresa do Juan.
Porra! É. Que o Juan foi o espermatozoide vencedor?
Tá, eu fui. Duas vezes numa vida só. Olha só, quem diria?
Parabéns, Juan, parabéns.
Pois é, foi exatamente assim, galera. Depois que acabou a escola, eu passei num período de ócio. Eu fiz faculdade, meio mais ou menos, não queria saber de muita coisa. Acabou que um belo dia a minha madrinha me ofereceu uma vaga de jovem aprendiz na empresa que ela trabalhava. Aí eu falei, ué, não tá fazendo nada, vamos lá ver como é que é isso. Aí eu fui, despretensioso, sem muita esperança. Tinha eu mais 15 pessoas. Nós fomos selecionados, né? Nós entramos, né? Eram 15 vagas mesmo. Só que ao fim de 2 anos, que era o meu contrato, só eu permaneci.
Nossa. Todo mundo disse, nossa!
Obrigado.
Aí,
Tá vendo, né? 6 meses depois, a minha empresa foi, entre aspas, comprada por uma empresa maior, pela empresa matriz, que é a Ambev, que é onde eu tô hoje. É uma das maiores empresas do mundo, né? Tenho muito orgulho de falar isso pra todo mundo. E eu já tô nessa jornada mais ou menos uns 4 anos, né? Então eu comecei lá, pequenininho. Hoje eu não posso dizer que eu sou um diretor ou gerente, mas
tá quase lá, né?
Vai chegar lá.
Ô, Juan!
Fala pra mim.
E os boatos? E os boatos que correm no The Dudes? Correm boatos nesses corredores, não tem jeito. De que o senhor tem uma relação muito próxima ao chão de fábrica deste lugar. Tu vende polichinelo no seu chão de fábrica. Por que vocês estão omitindo isso na história, Juan?
Há quem diga, tenho fontes relacionadas à família do Juan, que o Juan chega todo dia com a mão suja de graxa, hein?
Pessoal, eu chego na empresa às 6 da manhã, eu boto a minha botinha, o meu xizinho e o meu capacete. E, é claro, o meu óculos de proteção.
Vai mexer em graxa com a empresa de bebida, né?
Porque faz sentido, né, cara? Nossa, a gente, pelo vídeo, coloca graxa na cerveja. Não, não, não compre em tem graxa. Mentira, galera, por favor, compre.
Como é que vocês acham que se faz cerveja preta?
Porra, muito bom, muito bom.
Puta que pariu, cara.
Trabalha, vagabundo.
Saindo dessa área dos estagiários, temos eu e o André aqui que nunca passamos por essa tortura, que é o estágio, né, meu amigo?
Ah, é muito bom ser um profissional qualificado, um profissional que já sai, né, da faculdade já com um emprego definido. Não tem que passar pelos níveis baixos da empresa, né, meu amigo?
Vocês vão tudo, né?
Boca contigo.
Eu aqui com o meu monóculo.
Ah, seu merda, seu merda.
Ai, ai.
Bom, rapaz. Nem terminaram a faculdade ainda. Ai. 20 anos de cu.
20 anos de cu.
Vamos comparar contra-cheque. Vamos comparar contra-cheque.
Olha, Rô.
Pera aí que eu sou professor. Pera aí, pera aí que eu sou professor.
Vale não, todas as rendas ou só o contra-cheque? Turn down for what?
Eu tô com medo agora, eu estou com medo.
Isso, cara! Eu esqueci que o André também tem um programa, né, gente? Não, não pode esquecer disso, né?
Já falou que foi na boca de fumo.
Ih, rapaz, esse menino é cheio dos
aceitou
contatos,
suborno,
cara.
Aceitou suborno, esse moleque.
Cara, filho da puta, né, cara? Olha ai, só. Ai.
Vocês são meus amores, amo todos. Amo todos.
Amo todos, porém nunca vou contar os meus segredos.
É.
As minhas fontes de renda. Por isso que o Andrei nunca reclama do dinheiro, cara. Quando eu vou cobrar o Andrei a dívida mensal, o Andrei fala, te paga amanhã.
Na hora, independente do dia, né, cara?
É isso.
Não é
eu tô
mesmo.
Sempre falando, deixa pro dia 15, não tem não. Amanhã, tá na mão, tá na mão.
Tá na mão, tranquilo.
500? Tá na mão, tá na mão.
Safado, cara.
Ah, ainda bem que eu tô mudando de cidade, né, pra ninguém me sequestrar.
Trabalha, vagabundo.
A minha entrada, né, hoje eu trabalho na TV Rede Petrópolis, aqui da nossa querida Petrópolis, né, tudo tem que ter ou o nome Petrópolis ou Imperial, mas enfim. Aí eu trabalhava em um curso, né, de informática aqui da cidade, porque eu tenho formação, né, nessa área também, formação técnica, obviamente. E aí eu conhecia uma professora minha, na realidade, conhecia um apresentador da TV onde eu tô trabalhando agora. E ele ia precisar de equipe, né, tanto equipe de produção, quanto equipe de externa e edição e tal. E ela sabia que eu gostava dessa área. Ela sabia que eu tinha, né, a vontade, né, de trabalhar com isso e que eu também tinha algum conhecimento, né? Se não todo inteirado, né, no assunto, eu gostava muito, então pesquisava e tal e tinha aí algum preparo. Aí ela me apresentou, né, a esse apresentador e a gente conversou e tal. Ele fez o que a gente chama de uma micro entrevista, né? Podemos colocar assim. A gente conversou, ele me perguntou, né, o que eu conhecia da parte técnica, né, de TV e tal, se eu já tinha feito alguma coisa sobre isso. Aí meio que a gente ficou acertado, ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai lá, né, no dia do programa pra ver como é que é o funcionamento, pra ver o que cada um faz, pra ver se você, né, tem lugar na nossa equipe. Aí beleza, passou, né, o final de semana, segunda-feira foi eu. Estou eu lá no estúdio, né, o programa ia começar a rolar, chegou o primeiro convidado. Programa rolando e tal, fizeram as entrevistas, entraram as matérias que tiveram que entrar, e aí, né, o apresentador abre meio que a porta, assim, do estúdio, Andrei, fulano já chegou? Falei, não, cara, fulano ainda não tá por aqui não, pelo menos eu não vi nada e nem ligou. Aí ele pega o celular, corre de um lado, corre de outro, pô, ele não vai vir. Caraca, o que a gente vai fazer? Tem mais 20 minutos de programa, a gente não tem nada. Andrei, você tem um blog de esporte, né? Falei, olha, eu escrevo pra alguns blogs aí, mas negócio sem compromisso, cara, assim, não é profissional nem nada. Não, 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 senta lá que a gente vai falar contigo. E aí, né, eu fui, tava lá, não podia, né, meio que dizer não, porque, porra, digo não ali, então vamos embora, isso aqui. Sentei lá e fiz a entrevista, né, de 20 minutos. Aí o diretor, né, da TV, o dono, né, da TV assistiu e falou, olha, menino, você tem talento. Eu vi que você sabe do que você tá falando, pelo menos. Então, eu vou te dar mais uma oportunidade de você aparecer, né? Vamos ver se você consegue. Aí, ele me colocou pra fazer a mesma... Parecido, né? O mesmo esquema no jornal da emissora. Aí, eu fiz um comentário sobre esporte. E nisso, passou uma semana, né? Porque a gente conversou e eu fiz essas participações. Aí, passou uma semana. Eu indo já no Manhã 10, mas ainda não fazendo, né, mais aparições. Fiz só essa. O diretor da TV me liga e fala: Andrei, é o seguinte, cara. Eu não vou conseguir não te contratar. Eu vou ter que te colocar na equipe porque você tem muito talento e eu vejo que eu posso te ajudar. Você topa? Falei, onde eu assino?
Onde eu ponho o meu nome? Nossa senhora!
E aí eu estou, né, na TV aqui na cidade de Petrópolis, já vamos completar o quarto ano, né? Já fiz participações em quase todos os programas da emissora. É, eu comecei fazendo só a parte de esportes, né? Fazendo só comentários sobre o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. E hoje em dia eu estou na rua fazendo cidade, né? Cobrindo aí morte, sei lá, briga de trânsito...
Todos os corpos encontrados em Piabetá, né, cara?
Tá mandando lá em Magé, cara. Subindo os corpos. Ai, meu Deus.
Galera que morre em Petrópolis aparece em Piabetá.
O André leva até lá.
Caraca, mano.
É isso mesmo, é isso mesmo. Sou eu aí.
Trabalha, vagabundo.
Quero abrir um parênteses aqui pra dizer que eu tenho o primeiro programa do Dedê gravadinho lá em casa.
Olha aí!
Eu também tenho o primeiro programa e eu tenho a impressão de, assim, quando eu assisto, esse programa é o seguinte: quem foi que deixou esse neguinho aparecer na frente da câmera? Sabe o que ele tá fazendo aí, irmão? Tira esse menino daí, cara. Eu não sabia você, que você eu, tinha, Rafael.
Gravei do meu celularzinho antigo.
Olha aí, Brasil.
Ele tá naquele formato .3GP, que a resolução é uma droga, cara. Mas tá lá.
Felicidades ao casal.
O nome... Olha o ciúme.
Só assim.
O primeiro... O nome do arquivo tá lá. Primeiro programa do Dedê.
Te dá um abraço.
Olha aí, olha aí, Petrópolis. Olha aí, Manhã 10. Que isso, cara.
Rafael.
Oi.
Um beijo pra você.
Dois beijos pra você.
Trabalha, vagabundo.
Vale lembrar que eu também não passei por essa tortura do estágio. Por outro lado, eu passei... Muito obrigado.
Ah, garoto.
Eu fiz que nem o Juan. Eu me formei no colégio em 2008, passei 6 meses no ócio, mas não fazia nada, só tava terminando o meu cursinho de inglês. Aí, chegando em meados de 2009, a minha professora do curso, que sempre foi minha professora durante anos, falou assim: ô Rafa, tu já pensou em vir dar aula aqui? Aí eu falei: não, claro, você fala inglês muito bem, você tem uma desenvoltura legal, você é comunicativo, acho que você podia tentar dar aula aí, se você não tiver nenhuma perspectiva de emprego, não quiser... Ou então quiser ganhar um dinheirinho assim, tranquilo, não é muita coisa, né, professor e tal, mas... Eu acho que...
Como comunicativo, que mentira, que coisa horrível, que causeira ela.
É, eu acho que você poderia dar certo aqui. Falei, beleza. Fui lá, fiz a minha provinha de Michigan, consegui meu certificadozinho. Aí cheguei lá pra fazer a entrevista, fiz a entrevista, passei um mês inteiro fazendo treinamento quase todos os dias, fui aprovado no treinamento. Aí comecei no dia 1º de agosto de 2009.
Olha, comecei, ele lembra essa saga, até a data.
Lembro, comecei essa saga que é dar aula. No meu primeiro semestre, vocês dudes, atenção. Eu tinha... uma turma e meu salário era R$82.
Olha aí!
Corulho!
Trabalhava segundas e quartas de 2 às 3 da tarde. Apenas!
Que mundo surreal, cara! Que mundo surreal!
E hoje em dia ele trabalha de segunda a sexta de 3 às 4, não mudou nada.
É. Miaki,
não mudou porra nenhuma! Tira. O Rafael não sabe qual é a realidade do trabalhador brasileiro. Ele só trabalha de manhã no sábado. Eu tô julgando, eu não ligo.
Mentira, hoje em dia já não é mais assim.
Beleza, agora é 3 às 5.
Já passei por semestres mais leves, esse semestre agora tá bem pesado. Mas assim que começou, só pra pontuar, foi a minha parte mais obesa.
Olha aí.
Por quê? Porque eu ganhava meus R$82, não tinha despesa nenhuma em casa. Então, toda vez que eu voltava do trabalho, eu comprava um traquinas, um biscoito da vaquinha e uma lata de leite condensado.
Ai, caraca! Depois reclama que tá gordo.
E eu comia...
Corulho!
Nossa, mas eu comia muito.
Só porque ele é gordo.
O detalhe, meus amigos, é que a primeira coisa que ele deveria ter feito quando ele recebeu o primeiro salário era me pagar a dívida que ele tinha comigo de lanche.
Olha, nossa, aí, Brasil! Cobrança!
Eu tô cobrando aqui em rede nacional. Nacional, quer dizer, internacional, porque o podcast tá até na China, né, galera?
É, não sei esquecer disso.
É Xing Ling, foda-se. Eu sou
olha aí, China.
Enfim, ele deveria ter pego aqueles R$70 dado na minha mão como juros.
Porque eu devia ter mais que isso, né, cara?
Não, eu acho que você me deveu 50.
É por aí.
É porque você me deveu 50, pagou, depois deveu mais 50, pagou, depois deveu mais 70, depois pagou, deveu mais 500. Aí, por aí foi.
Trabalha, vagabundo.
Então quer dizer que o Juan, na hora que falou que vai comparar contra cheque, o André perguntou: qual renda? André, explica essa boca de fumo aí, André. Explica essa boca de fumo.
Pra deixar bem claro pros policiais federais que estão nos ouvindo, eu só fui a mesma. Inclusive, fui com policiais a mesma.
Ih, rapaz! Opa! Sentiu a cutucada no sistema do Brasil, hein?
Ai, Jesus. Olha só. Não, Rafael, não me complica, Rafael. Ai. Assim, eu trabalho, agora tenho trabalhado como repórter, né, aqui na nossa cidade. Então acaba que eu vou acompanhar algumas situações, né, ou extremas, ou enfim, alguns eventos que acontecem como imprensa, né. E eu estava um dia fatídico desses qualquer, estava eu na Câmara dos Vereadores, né, fazendo um evento e tal, aquela puxada de saco, que não sei o quê. Aí o telefone do cinegrafista toca. Olha, ó, fica ligado aí, porque vão acontecer uns negócios aqui no morro perto da delegacia, então fica ligado aí. Aí o cinegrafista passou pra mim: Andrei, ó, vamos encerrar rápido aqui, porque a gente vai, porra, vamos pegar um negócio maneiro hoje. Falei, ah, beleza, então. Aí acabei de fazer as entrevistas lá na câmara, entramos no carro e fomos para um dos morros, né, mais perigosos aqui de Petrópolis.
Badalados.
Nós chegamos lá, né, a viatura policial realmente tava, né, na escadaria que tem, né, nesse morro, porque o morro tem duas entradas, né, ali na... Tem duas entradas ali, né? A principal, que é a rua, e essa escadaria, que é por uma das laterais do morro. Aí a viatura da polícia estava ali. Aí a gente já sabia o que estava acontecendo, mais ou menos. Que os policiais tinham ido caçar, né, traficantes e também uma carga que veio do Rio de Janeiro de cocaína. Pô, estávamos ali embaixo, aquela expectativa. O pessoal vê dois carros, já ficam assim, meio loucos. Vê o carro da polícia e o carro da imprensa, dá o estalo de deu merda. Aí começa a nego a passar e tal. O que que tá acontecendo? Porra, não sei o que. Você quer lá pra você não alardear? Você fala, ah, não. A gente só tá aqui só pra ver se vai acontecer alguma coisa. Você já sabe o que que tá acontecendo. Aí eu falei, porra, eu tô cansado de ficar aqui embaixo. Alex, vamos subir. Vamos achar esses policiais aí, vamos acompanhar eles. Aí ele, não, cara, pô, pera aí que não sei o que. Aí pra gente não subir sozinho, a gente ligou pros outros coleguinhas da imprensa também, que a gente sabe que faz polícia, né? Então eles chegaram e subiu o comboio da polícia. A gente não sabia onde os policiais estavam, até que a gente encontrou uma moradora, né, no meio do caminho. Vocês estão procurando os policiais? Pô, tamo sim. Ó, eles estão lá na viela, lá perto de casa. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá. Subimos atrás da mulher, né? Chegamos na tal da viela. Os policiais estavam, se não me engano, eram 4 ou 5. Eles estavam, dois estavam do lado de fora de uma casa e os outros 3 estavam do lado de dentro, meio que, né, dando aquela vistoriada. E no chão, né, assim, no chão da viela, estavam 3 sacolas onde tinham, se não me engano, quase 3 mil cápsulas de cocaína ali, tipo assim.
Que isso?
Pegando
que
um isso? Sol.
Olha aí.
Aí tava muito branca, né? Tá pegando sol
tá
ali.
Tá pegando,
né,
sol, menina. Pegando sol nas pernas. Só que os policiais, eles não estavam satisfeitos em só pegar a cocaína, né? A droga. Eles queriam o bandido também, né? Os traficantes. Só que os caras que eles encontraram meio que tomando conta da droga eram menores. Então não podiam, né, levar pra delegacia e tal. Toda uma questão chata. Aí eles falaram o seguinte: não, a gente não vai descer enquanto a gente não achar. Aí, pô, eu falei, mas o que vocês vão fazer e tal? Um falando pro outro: não, vamos lá na boca. Vamos lá na boca, a gente sabe onde é. Aí eu falei, pô, a gente pode acompanhar vocês? Ele, vem que se prender, vocês têm o flagrante, vem com a gente. E aí a gente entrou por um caminho de terra. Assim, a plantação, né, do local não era uma plantação de maconha, né, mas a plantação fazia como se fosse uma...
Mas não era cocaína.
Pra tu ver?
Rapaz, tem de tudo, A vegetação do local fazia uma espécie de...
A vegetação, caralho. A vegetação de maconha do local.
Ai, é. ela fazia uma espécie de um túnel, assim, né, pra dentro da mata. E lá dentro, a gente foi junto com os policiais, e lá dentro, cara, tinha sofá, a gente via vários pacotinhos, né, de cocaína já vazios e tal. Aí o comandante da operação, tá vendo, ó, a comunidade é complacente com essa porra, nego vem, cheira aqui, sai louco, correndo pela comunidade, ninguém fala porra nenhuma. E desceu, cara, o policial desceu louco, gritando assim, porque, tipo assim, quando a gente subiu o morro, tinha um monte de gente na viela. Na hora em que a polícia tava descendo, cara, sumiu todo mundo, ficou um deserto. E aí ele começou, que essa comunidade aqui é conivente, bando de filha da puta, que não sei o quê. Mas assim, foi um dia em que eu, assim, fiquei meio tenso, né? Foi uma situação bem tensa, mas eu achei foda pra cacete, né, cara? Tá lá, tá vendo isso acontecer e tal. E assim, é uma experiência que me marcou bastante até agora no meu trabalho.
Ah, cara, deve ter sido muito louco, tipo o repórter da Band, tá ligado? Subiu o morro de colete à prova de bala.
Polícia 24 horas.
Deve ter sido muito louco, cara. Eu imagino a adrenalina lá no teto, né, cara?
Porra, louco, cara. Com medo do traficante surgir do nada, o tiroteio começar.
Aí tu levantar, não, é imprensa, é imprensa, é imprensa.
Aí que eles viram mesmo, André, né? Ele é nervoso.
Andrei participando da dramatização do Linha Direta.
Trabalha, vagabundo.
Então, galera... É, teve uma situação um pouco inusitada na empresa que eu trabalho agora. É, há 2 meses eu mudei de setor, né? Eu trabalhava com logística, a gente trabalha com parte de armazém e tudo mais. E todo mundo sabe que esses lugares são... Por mais que a gente tente manter limpos, eles não ficam 100% limpos. Até porque muita coisa fica aberta, né? Fica solto ao ar. Teve uma vez que eu tava voltando do armazém e ia entrar na sala, que fica na ponta do armazém. Essa sala é toda de vidro. Quando eu cheguei, tinha um pequeno caos acontecendo ali, entre mulheres, principalmente. Gritando, eu falei, ferrou, aconteceu alguma coisa. Quando eu cheguei, a mulher estava gritando porque tinha uma barata dentro da sala. E a sala é muito pequena. E a barata estava voando pra lá e pra cá.
Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus!
Pesadelo do Rafael.
O Rafael fica louco.
Puta que pariu, cara. Chão de fábrica mesmo, né, cara?
Chão de fábrica, chão de fábrica. A barata tava voando pra lá e pra cá. Aí a mulher explicou a situação. Falou, tem uma barata lá dentro, que não sei o quê. Aí entrou um cara, um caminhoneiro. Todo mundo sabe que caminhoneiro tem todo um quê de macho, né? De aqueles caras fortão, os caras...
Tronco.
É isso. O maluco entrou como um super-herói. Abriu a porta, pegou a barata com as mãos.
Caraca, meu Deus do céu. Isso é muito inimaginável pra mim, cara.
Ele pegou com as duas mãos, assim, e tampou, né? E foi saindo. E nisso eu tava chegando. Foi justamente na hora que eu tava chegando, perto da porta. Aí eu falei, cara, o que é isso aí na tua mão? Aí ele, é a barata, toma aí, joga ela fora.
Caraca, cara.
Ele abriu as mãos. Quando ele abriu as mãos, a barata voou para o meu peito.
Nossa senhora, cara.
Não, voou pra longe.
Esse foi o momento em que eu me senti mais hétero na minha vida.
Mas foi ali uma...
Não, mas foi por um fio, porque...
O gelo ali tava fino, né, cara?
Não. Ela parou no meu peito, eu tava na minha camisa, né? Foi nesse momento que eu vi toda a minha masculinidade saindo e eu estiquei a mão e falei, volta aqui. Tu volta aqui, mas foi assim, eu fiquei gelado. Eu de preto fiquei branco. Mas eu segurei a masculinidade pela perninha, trouxe de volta, olhei a barata no meu peito, peguei com a mão, joguei no chão e pisei.
Cara, você pegou a barata
com a mão? Eu peguei ela com a mão.
Você pegou, você não deu aquele pitch slap na barata?
Eu peguei ela, taquei, tipo, eu puxei, né, com o dedo. Joguei no chão e matei. E saí andando. Entrei na sala como se nada tivesse acontecido.
Caraca, cara. Nossa, você foi muito macho.
Só que num outro universo, esse dentro da minha cabeça... Eu estava gritando sem roupa.
Eu estava
subindo no teto.
Só que eu não podia fazer isso, porque tinham pelo menos 10 pessoas ali perto. Mas se eu fizesse aquilo, eu ia ser chacota pro resto da minha vida. Então eu consegui segurar firme e eu mantive a minha masculinidade.
Por aquela última linha ali, você segurou a masculinidade, pisou de volta e falou, não.
É isso, foi por um fiozinho, mas ela permaneceu intacta.
Trabalha, vagabundo.
Inclusive, eu sei que isso não é relacionado a trabalho, mas aconteceu algo parecido também, eu com o Rafael, a gente sendo do táxi.
Porra, cara, essa história é muito
Eu estava saindo do táxi. Na hora que eu abri a porta do táxi, a barata estava na minha mão. Ela saiu da porta, pousou na minha mão. Eu fechei a porta, ela ainda estava na minha mão. Foi outro momento em que a masculinidade quase me fugiu, mas eu segurei de volta, porque eu simplesmente dei um tapinha, ela voltou para a porta do táxi como se nada tivesse acontecido.
Não, cara, ele segurou, eu estava vendo. Eu vi a situação. Eu vi a situação em câmera lenta, assim. Ele botou a mão na maçaneta, a barata deu aquele pulinho.
Rafael.
Aí eu falei, caraca, eu pensei, e cara, assim, isso tudo durou 5 segundos, mas pra mim durou 5 minutos, né? Aí, cara, o Juan olhou pra barata, olhou pra mim com a cara de, ué, o que que tá acontecendo? Deu um tapinha na barata como se fosse uma formiga. A barata pulou do táxi de novo, tipo, dane-se, pulou assim, tuf, e o Juan arrumou aquela blusa, deu aquele... aquela ajeitada no ombro, sabe? E tu foi embora. E eu branco, mais branco do que eu já sou, cara. Que noite horrível aquela.
Eu vou criar um tutorial de como manter a sua masculinidade diante de situações assustadoras.
Trabalha, vagabundo.
Foi no finalzinho do ano passado, Rafael e Juan estavam comigo, tinha começado aquela babaquice daquela GoPro, não é? E Paulo de selfie, blá, 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 blá. Então, o Rafael pegou o celular e o Juan falou, tira uma foto nossa, segurou um, tipo uma barra de ferro que tinha na academia, e colocou na direção do celular, assim, como se fosse uma GoPro mesmo.
Um pau de selfie, né?
Aí a gente fazendo pose lá pra tirar, é um pau de selfie, como se fosse um pau de selfie mesmo. A gente fazendo uma pose lá pra tirar, e de repente passa um dos meus alunos lá, o cara mais alternativo que vocês podem imaginar.
Alternativo, você pegou leve. Caramba, cara. Puta que pariu.
Só como você saber, foi,
o senhor Felipe? O cara pega 10 quilos, somando os dois lados, e fica, tipo, uma hora pra fazer um exercício.
Ele faz 35... Não, ele faz 50 minutos de bicicleta a 2 km por hora.
É isso. Ou menos.
2 km quando ele tá querendo correr, né, cara? Quando ele tá sentindo rebelde.
Na velocidade 3, assim, tipo... Continuando, a gente tava tirando a foto e de repente esse cara passa atrás de quando a gente tava tirando a foto. Só que a gente tava na frente do caminho, eu acho. Então ele falou:
dá licença, faz favor aí.
Assim então, mesmo.
A gente deu um passo pra frente, me desculpe. E o Rafael tirou a foto. Quando a gente foi ver, o Rafael começou a rir de um jeito, velho.
Esse jeito. Essas crises de riso do Rafael.
Ele estava suando.
Estourando sem óculos, né, cara?
Ele tava... A gente foi ver por que ele tava rindo. Ele mostra a foto pra gente. Tá lá a foto. Eu e Juan fazendo nossa pose de marombeiro.
É.
E o cara passando atrás, levantando a porra da camisa. Até o meio da barriga. Velho. Isso horrível.
Aquela barriga parece um queijo Minas, né, cara?
Igualzinho a porra que tinha aqui, né?
Caralho!
Que coisa horrível, velho. Então, nosso amigão, a partir desse tempo foi apelidado de Gordo Photobomb.
Ah! Sei lá. Ninguém se refere mais ao como
só Photobomb.
Gordo só Photobomb.
Eu tô suando.
Tô suando.
Cara, aquilo foi muito bom.
Trabalha, vagabundo.
Meu primeiro dia de trabalho, eu queria ser aquele professor legalzão, amigo dos alunos. Chamei todo mundo pra sala, sentei e falei, não vou dar aula. A frase que todo aluno que eu vi, né? O professor sentar na mesa e falar assim, não vou dar aula hoje. Eu falei,
porra!
Eu falei assim, hoje eu quero conhecer você. Pergunta o que que a pessoa faz aqui, o que que faz, né, tempo livre ali e tal. Aí de repente eu pego a chamada e falo assim, ué, tem 7 alunos na chamada, só tem 6 aqui na minha frente. Estranho, né? Cara, não deu um segundo, a campainha da sala tocou. Tem! Eu fui lá fora atender. Aí eu abro, tem uma aluna e a mãe dela. Cara, a primeira pessoa a entrar na sala... foi a mãe. E eu tava dentro da sala. Ela conseguiu entrar primeiro que eu. Ela invadiu a sala de uma maneira e ela só falava assim, cadê o álcool em gel? Cadê o álcool em gel? Cadê o álcool em gel dessa sala? Eu falei, moça, eu não sei, moça. Porque, assim, só pra situar a galera que tá ouvindo, era na época, 2009, era na época da gripe suína. Você tinha que ter álcool em gel até no sovaco, sabe? Aí, sério, e ela invadiu a sala, não, cadê o álcool em gel, cadê o álcool em gel? Eu falei, minha senhora, eu não sei, senhora, desculpa, meu primeiro dia de trabalho aqui, eu não sei de nada, porque eu estou salvando a sua vida e a de todos os seus alunos presentes. Cadê o álcool em gel? Eu quero falar com a coordenação agora e você vai comigo.
Que isso?
Quem precisa do Superman?
Não, não tinha 10 minutos isso, a aula já tinha começado, 10 minutos depois isso aconteceu, eu falei, pô, não tem jeito, né? Aí desci lá, saí do primeiro andar, que é do primeiro andar do prédio, que era a sala. Entrei no curso e a mulher entrou fazendo um escândalo dentro do curso. Cadê o álcool em gel desse lugar? Por que minha filha não vai estudar num lugar que ela pode pegar gripe suína a qualquer momento e morrer? Porra. Foi, cara. A coordenadora sai da salinha dela com cara de pouquíssimos amigos e fala assim... Calma, senhora, quer vir falar aqui na minha sala? A gente não precisa ficar alarmando as pessoas. Ela, aí mesmo que ela gritou. Mas é isso que eu quero a conscientização pública desse lugar. Eu quero álcool em gel em tudo quanto é lugar. E naquilo que eu vi a mãe gritando, eu olhei pra filha dela. A filha dela tava com a mão na cara, uns 5 passos atrás da mãe, com aquela cara de vergonha alheia, sabe? Aí eu fui dando meus passinhos pra trás, dei um passo pra trás, outro passo pra trás, de repente eu saí do curso. Quando eu saí do curso, eu falei, agora é minha hora, porque eu tinha deixado meus alunos sozinhos lá em cima. Subi a escada do curso voado. Aí cheguei no primeiro andar, os alunos, eu falei, gente, desculpa e tal. O pessoal rindo pra caramba, sabe? Não, desculpa, pô, meu primeiro dia de aula, né, cara? Que droga, eu cheio de nervosismo, tentando disfarçar com aquelas risadinhas, sabe? Aí enchendo a aula de piada sem graça. Aí toca a campainha de novo.
Que isso?
Aí eu falei, putz, cara, vamos lá. Abri a porta, era a Luna e a mãe de novo. Só que o tom dela tava baixo. Ela entrou em sala de novo, aí falou, olha só, o senhor me desculpa. Mas eu só estou preocupado com o seu bem-estar, o bem-estar dos seus alunos. Porque um lugar que não tem álcool em gel não é um lugar para convivência humana.
Ai, meu Deus do céu.
Não, e eu aqui, eu, claro, nossa, desculpa. E nisso ela foi embora. A filha dela entrou e vale ressaltar que o Juan conhece bem a filha dela.
Trabalha! Vagabundo!
Meus amigos, lá na TV nós recebemos diversas pessoas, né? De diversos setores, né? Já recebemos políticos, cantores, a gente recebe especialistas, né? Médicos e tal, cozinheiros. É, no Manhã 10, como é um programa muito eclético, a gente acaba que convive, né? Com muitos setores dentro da mesma semana. Porque a gente tem o programa que fala de esportes, né? Que tem eu, o programa destinado à mulher e o de sexta-feira que é o zoeiro, né? O de sexta-feira tem música, tem o que vai acontecer no final de semana. Mas esse fato que eu vou contar pra vocês ocorreu numa segunda-feira, né? Nós recebemos lá uma esteticista, se não me engano, né? E ela tava dando a entrevista e tal. Ela já me conhecia, porque eu já tinha ido fazer uma entrevista com ela com o pessoal do jornal. E ela foi lá no Manhã 10 pra falar de uma outra pauta e tal. Então ela chegou, né? Falou, ô, Andrei, você tá aqui também no programa e tal, que não sei o quê. E foi pra entrevista com a banda. Beleza, deu a entrevista, falou pra caramba e tal. Terminou entrevista, ela cumprimentou a Amanda e veio me cumprimentar também, me dar aquele abraço, né, tipo, poxa, muito obrigado pela atenção aqui e tal, aí abracei a mesma. Nisso que eu abracei, ela me abraçou um pouco mais embaixo, porque eu sou mais alto, né, ela me abraçou.
Eita!
Ela me abraçou um pouco mais embaixo, perto da cintura, falou, não, muito obrigado, que não sei o que, foi um prazer te ver, e deu aquela decidola na mão até a minha bunda.
Isso.
Eita! E quem conhece o André sabe que não é uma bundinha, né?
Você olha pro André e sabe que é noite de lua cheia.
No caso dele, é clipe.
Corta isso, pelo amor de Deus.
A gente vai ser processado, cara. A gente vai ser processado.
Meu Deus. Que merda.
A gente vai ser muito processado. Muito processado mesmo.
Eu tô chorando.
Eu tô chorando, gente. Peraí. Toma no seu cu, Matheus.
Depois?
Ai, que agora eu voltei a respirar. Ai, Jesus. E aí, né, rapaz, ela deu uma certa fofada no negócio, aquela conferida no material.
Que isso?
É, rapaz.
Que é isso?
Já foi associado no trabalho.
Ela não só passou a mão, como apertou?
Deu uma fofadinha.
Isso, mas, cara! Mas
rolou um me passa seu WhatsApp?
Não, porque assim, ela já tem uma idade um pouco avançada.
É, mas ela é esteticista, cara. Ela deve ter a pele de pera. Não, de pera não, de pêssego.
Assim, a pele dela é direita, né, Rafael? Mas a idade, os números acima do 40 já não me interessa mais.
Nossa, cara.
I owe my soul.
Muito bem, dudes. Agora chegou o momento que nós vamos curtir as 40 frases mais bizarras em entrevistas de emprego. Porque assim, não adianta você só ter um currículo maneiro, não adianta você só ter uma lábia bacana. Você vai passar por uma entrevista de emprego, você vai passar por uma dinâmica de grupo bizarra. E nós vamos agora então, né, dudes, ver as 40 frases aí mais bizarras de entrevista de emprego. Vou pedir para que ele, o nosso host, Rafael Marques, comece aí esta lista incrível e bizarra que, meu Deus do céu, que nós achamos, né, Rafa? Na Abril...
É, que fique claro que isso daí a gente não inventou, não. Isso daí tá na Abril, na Exame e na...
Na Abril, na Exame e na Época.
Número 1, você já foi a uma discoteca?
A segunda pergunta é, você gostaria de ser uma pessoa famosa?
Olha aí.
3, posso ver a sua carteira?
Falta de privacidade nada, né? O quanto você ama o dinheiro?
Ah, muito, muito, muito.
Amo muito.
Amo o dinheiro mais do que amo pessoas. Inclusive outras pessoas.
Número 5. Feita para uma seleção para gerente de varejo, cara.
Que isso?
Discuta a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim.
Prova de história.
Puta que pariu, cara. Estava frio e o muro caiu.
Nossa senhora!
Tá mais do que explicado.
Meu Deus do céu!
6, descreva a vida sexual.
Olha, eita,
isso daí depende, né, cara? Faz sentido pra algumas profissões aí, né, cara?
Se ele for gerente de motel, né?
Pois é, pois é.
Ator pornô, como eu.
Magia pélvica.
Magia pélvica, isso.
7, você tem um passarinho?
Tenho!
Há controvérsias.
Eu tenho.
Algumas pessoas têm, outras não. Alguns passarinhos já até voaram, inclusive. Você clareia os dentes?
cara, meu Deus. Número 9, você acredita em vida fora do planeta Terra?
Olha só, cara.
Ai, a décima.
Se você for, se você for trabalhar com aquele cara do History Channel?
É, né, cara? Tem que acreditar, senão.
Tem que acreditar, é isso.
Ai, ai. 10ª pergunta para o Juan. Você tem planos de se casar ou ter filhos no ano que vem, Juan?
Ah, inclusive nesse ano.
Inclusive agora.
Agora, nesse momento. Procure uma parceira que eu vou fazer um filho.
Rafael.
Oi.
É a parceira.
Era óbvio. Agora eu me liguei.
11. Você é muçulmano? Explosão empresarial. Já falar.
Cara. Tem um boom de crescimento.
Nossa!
Ele foi se processado.
Você que pariu, cara. Você é gay?
Você é gay que eu sei?
Ei,
tu é gay.
Número 13, você é racista?
Se for o Rafael, ele é.
Ou o Dude,
é verdade. O Andrei também é racista.
É verdade.
Eu?
Por que eu sou racista? Por que eu sou racista? Por que eu sou racista? Por que eu sou racista?
Você olha pro Andrei e sabe que é noite de lua cheia.
No caso dele, clipe.
Número 14, você é heterossexual ou bissexual?
Eu sou ou.
Homo não pode, né, cara?
Eu sou polissexual.
Polissexual.
Quais habilidades de liderança são necessárias para cozinhar um frango?
Olha aí. Você tem que mandar decapitar o frango.
Vai, fogão. Acende, cara. Continua acendendo.
O que você faria se alguém desse um tapa em você?
Eita, nós, eu acho que essa ideia é pra mesma, pro mesmo segmento daquela da vida sexual, né?
É verdade.
17, você se dá bem com a sua sogra?
Não tem uma.
Que sogra?
Pois é.
18, como você se sente em relação aos gatos? Com muito ódio.
Eu me sinto muito bem quando eles estão num prato.
Me sinto muito bem quando são churrasquinho.
19, você é bom em escolher mulheres?
Olha só.
Tem prosseguimento lá da vida sexual.
É, cara.
Um amigo deveria responder, mas ele se calou.
Quem deveria? Eu?
É a Juan.
Ah, tá. A carapuça serviu. Não, eu não sei esse tipo de coisa, não. Não entendo. Qual o nome do seu cachorro? Nossa, cara.
21, você aguenta beber quanto?
Rafael, quase nada.
É.
Ou quase nada.
22, o que faria você querer se separar do seu marido?
Que isso, rapaz?
Olha, eu não separo meu marido por nada.
Dinheiro, talvez, se fizesse separar do meu marido.
Eu não, eu quero o dinheiro dele.
E se fosse pobre?
aí eu separo.
Não tinha nem casado.
23. Você quer colocar o seu emprego como mais importante do que a sua família? Depende, quanto eu ganho.
Olha só. Você já teve alguma doença sexualmente transmissível?
E essa é a 24, né?
É a 24. Que sugestivo, cara.
Ai, caraca.
É porque, seguindo essa linha de perguntas aí que o cara tá dando uma cantada, ele tem que saber desse tipo de coisa, né, pra não contrair.
É verdade.
25. Você sabe o nome de quais Beatles?
Olha aí.
Nenhum.
Ringo.
26. Se você cometesse um crime, qual seria?
Porra, cara.
Você sairia comigo?
Olha.
Nossa, sairia, dude, sairia.
Isso não é uma pergunta.
Isso soa como algo que
não.
Eu diria, cara.
Se fosse o Juan, terminaria com o coração. Você sairia comigo com o coração.
Exatamente.
Pra você que já foi chamado de coração, você sabe disso.
A maioria dos nossos funcionários... Olha só, essa pergunta fica aí pra mim, né? A maioria dos nossos funcionários é católica. Você teria dificuldades em se adaptar?
Que isso. Você eu teria, Juan?
Se eu fosse muçulmano, eu seria.
Eu que sigo a filosofia de Cachulo, não me encaixo.
Nem os nós, inclusive.
Dudeísmo all the way.
Ah, dudeísmo, é verdade.
Dudeísmo.
29, posso ficar com uma cópia da sua certidão de nascimento? Que isso?
Que isso? No meu caso, ela vai querer ver se é falsa, porque tá escrito que eu sou branco.
Número 30, o que você faria se sua mulher conseguisse um emprego em outro estado?
Eu quero que ela se foda, ela vai sozinha pra lá, fica aqui.
Nossa. E manda dinheiro.
É isso. Olha outra pergunta.
31, você está grávida?
Não, o Juan,
eu tô gordo.
O Juan tá.
Eu tô gordo, é diferente. Ai, caralho, cara. Tem alguém que você recomendaria para esta vaga?
Não.
Eu, por isso que tô fazendo a entrevista.
É, aqui, porra, eu tô aqui.
33, você acredita em fantasma?
Caraca. Manda as fotos daquela menina lá que apareceu Jesus.
Que apareceu Jesus.
34. Você poderia me dar uma pequena foto sua? Nude, nude, nude.
Manda nude.
35. Você já teve problema ao ligar o carro? Claro, não sei ligar, não sei virar a chave.
Cara, mais uma pergunta que tinha que cair pra mim. Tinha que cair pra mim. Ai, que... Não poderia ser pra outra pessoa. Eu tô suado. Posso pedir recomendações suas ao seu pastor?
Claro que pode.
Ai, caralho, cara. Meu Deus.
37. Você pode dar uma voltinha?
Olha aí, Brasil.
38. Dude, você sabe contar até 50?
Pô, não, cara.
O Dude não sabe ler, cara.
É mesmo. É.
Eu conto até 10 e olha lá.
E olha lá.
39. Você vai manter as outras pessoas sóbrias na festa de Natal?
Você não manteve, né, Matheus, seu filho da puta? Você não manteve.
De ano novo, não. Não faço milagre.
40 e última. Você tem vontade de adicionar toxicidade à sua vida? Caraca!
E nós separamos aqui algumas das frases que são... Algumas das perguntas, né? Juan, para de bocejar, caralho!
Foi sem querer, desculpa.
Sem querer, é o 20º.
Tô cansado.
Antes tem eles, os de sempre, aqueles que nunca faltam ao trabalho. Os e-mails!
É, garoto, sempre aí.
Não sou estagiário, não?
Deixa eu ver, esse finalzinho atrasado foi excelente. Tu vai ter que mijar comigo, Juan.
Porra, tá gravando na hora que tu falei.
Tá gravando isso, André.
Acredito que tenha gravado.
Você começou a gravar.
Aê!
Eu já queria que eu trabalhasse lá quando eu tava em outra faculdade ainda. Porque eu sempre ajudei lá naquela bodega e tudo mais. Corta essa palavra, por favor.
Olha como é que ele fala da empresa.
Eu sempre ajudei lá na academia e tudo mais. E... deixa eu ver, eu aprendi.
Ele aprendeu bastante.
Faleceu.
E o querido Dude está falecido no site.
André, salve isso daí, André, pelo amor de Deus, vai dar merda de novo.
Então só eu permaneci, todo mundo foi mandado embora e eu permaneci. Só um segundo, gente. Porra, mãe. Quem fez? Ah, gente, aí é foda, a gente comprou lanche pra gente e acabou tudo.
Então você pede o outro lá, irmão. Pede o outro lá.
Pô, a gente pagou 60 conto nessa porra. A gente vai comer um pedaço.
Acabaram com isso?
É foda. Foda. Enfim. Que é onde eu tô hoje. Hã? Ô, oh, gente, mas pra quê? Estou rindo aqui. Mano, é foda, mãe, mas a galera tem que ter noção das coisas também, né, mãe? Pô, vê se eu vou pra casa deles lá ficar pegando coisa o tempo todo.
Vamos, Ru.
É foda isso, gente. É foda.
No Vitor Hugo.
Eu e o Rafael pagamos 100 reais nessa pizza pra comer um pedaço cada um.
Não, mas eu tô te falando.
É foda.
Quer que encomende outro?
Ah, mãe. Isso aí, mano.
Fala que quer logo. Fala que quer logo, porra.
Não, é foda.
Muito bom.
Mas, gente, é mentira. Por favor, compre...
Da sua empresa, né?
É.
Ai, meu Deus, o cão caiu.
Foda-se...
A quantidade de pique vão ter que botar agora, né?
É.
Foda-se.
Nem ligo.
Andrei, posso jogar pra sua história?
Pode, pode sim.
E você não foi estagiário, né?
Não, não fui. Galera, vocês ficaram muito
pra mim, então, beleza.
Começou grande.
Eita.
Opa.
Voltou?
Voltou.
Voltou?
Era contínuo.
Contínuo.
Beleza, você quer...
era contínuo. A gente não vai conseguir gravar essa porra até 10 horas, nem fudendo.
Não, vai ter que parar, já ficou assim. A gente vai ter que parar e voltar.
Era contínuo.
Contínuo.
Eu comecei como contínuo, eu não sabia, gente. Eu não dude. Olha aí, Brasil. Coloca... A técnica podia botar o trecho, eu acho.
Mas vamos ao que interessa. Você trabalha na firma há 11 anos. Entrou pra lá antes do Peixoto. Começou de baixo. Meio do nada. Qual foi mesmo o seu primeiro posto lá? auxiliar de escritório.
Mentira!
Que isso, Heitor?
É mentira dele! Começou como contínuo. 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 Não foi como contínuo?
Contínuo.
Realmente eu... Contínuo, contínuo. Portanto, não se esqueça disso. Você é um ex-contínuo. Põe isso na tua cabeça.
Tu tem que ver durante a semana, a gente conversando nos negócios da palestra e tal, o quanto que Rafael me exige. Rafael quer que eu saiba o nome das pessoas, o tamanho da sala, a acústica da sala. Quer que eu saiba o nome das pessoas que vão.
Caralho, ele quer saber até se tem radiação na sala.
É, cara, é.
Porra.
Não, a parada da gente visitar a sala e qual a sala e como seria a sala, quem pediu foi a Letícia. Que ela queria ver lá o negócio, vai precisar do flash ou não.
Vou continuar contando a história.
Vamos lá.
Esses fotógrafos.
Aí ela me apresentou. Tá. Dude, tá aí? Eu vou contar.
Acelerar aí essa porra.
Vou contar minha história.
Conta!
Tá, o Dude caiu. Então essa é minha história.
Pera aí.
Valeu, galera!
Foi assim que eu entrei no curso.
Vamos pro Dude Kilt. Ninguém tem. Tchau, valeu!
História, galera, de trabalho. Ninguém. Valeu!
Valeu!
Tchau. História. Oi, galera, tô chegando! Caí!
Easter egg, porra, também não tem, valeu!
Entrega de posta assim, né, cara? Parte 1, parte 2, parte 3 e foda-se, o ouvinte.
Sem edição nem porra nenhuma. Quem é, Fernando?
Você não sabe, mano?
Ah, não sei, ué.
Sabe?
Eu não lembro.
Não?
Não.
É a... É?
Conheço muito bom.
Eita, não.
E como?
No easter egg.
E como, né, mano?
É o melhor, comi.
Ele começa essa... Eita, nós! Vamos lá, Juan! Eita.
Diz ele que não tem nada. Tá limpo, tem certeza? Tá, peraí, já volto.
Enquanto você está ouvindo isso, meu amigo Dude, eu gostaria de falar para você ler a coluna do Dede, né? O Papo com o Dede, todas as quartas-feiras, né? Um texto sempre bem bacana, uma conversa legal. Queria aí que você estivesse junto com a gente, né? Pra gente estar podendo fazer o Papo com o Dede, a coluna mais lida, né? Do Dudecast. Então, assim, vai lá, toda quarta-feira tem coluna, tem o Papo com o Dede. Vamos bater essa conversa. Você sabe que eu gosto muito de conversar, gosto de estar com vocês. Sou eu que interajo muito com vocês aí no Twitter, a galera que manda mensagem, pá. E bola. Então, vamos manter esse papo, vamos jogar essa conversa fora. Toda quarta-feira, Papo com o Dede. Vem com a gente, vamos bater esse papo.
A coluna mais linda do podcast, Andrei. Tu achou que eu não tivesse ouvido, Andrei?
Claro que eu achei.
Você é um belo de um traíra, filho da puta, isso que você é. Okay. Papo com o Dede, a coluna mais ouvida desse podcast.
Vamos fazer o Papo da com o Dede.
Puta, cara.
Eu achei que o Rafael
ia ouvir puta, só eu estava entrando no quarto quando eu me deparei com tal frase. Que filho da puta que você é, né? Traíra do capeta, cara. Porra. Meu Deus. Vou passar aqui pro Rafael de novo. Valeu, André. Um abraço. Um beijo.
Beijo, eu tô suando já.
Você tá suando então, né?
Eu tô.
De automatofobia. Automatonofobia. Automatonofobia? Tem um no mesmo?
Bota no Google, Rafael.
Não é automatofobia. Não, porque tá até dando errado aqui, né? Ron, como é que é mesmo? É da boneca? Fobia de. Pera aí, que agora eu fiquei. Ele deve estar certo, o Henrique não erra, né? Ai, cruzes. O quê? Olha isso aqui.
O quê? Aumenta a tela. Ah, não, tira.